Estamos juntos com você no programa Saúde no Ar desta quinta-feira. E, gente, olha, desde a década de 90, o mês de outubro tem sido dedicado ao trabalho de conscientização sobre o câncer de mama, que é o tipo mais letal entre as mulheres, que afeta por ano mais de 57 mil brasileiras. E nos últimos anos tem crescido muito, né? Graças a Deus, a divulgação sobre essa temática para que, de forma preventiva, as mulheres possam cuidar dessa enfermidade e até mesmo prevenir que aconteça. O nosso bate-papo é com Narjara Monteiro, ela que é médica mastologista aqui do Hospital Aristides Maltês e vai bater um papo com a gente aqui no Conversando com o Especialista.
Conversando com o Especialista.
Então, Narjara, a incidência é muito grande. Quando nós falamos de câncer de mama ou problema na mama, lembramos muito das mulheres, mas os homens também se enquadram, né, nesse grupo.
Com certeza, né? A gente fala muito no câncer de mama feminino, porque é o mais, né, evidente, né? O fato de ser mulher já aumenta o risco, mas o homem, na verdade, é raro, mas existe, em torno de 1% dos casos, geralmente em idade mais avançada. E é importante que o homem também faça, né, seu autoexame, né? Ele observe como está a sua mama, né, seu mamilo, porque muitas vezes tem pacientes que desenvolvem nódulos endurecidos, né, geralmente acima de 60 anos, e isso pode ser um câncer de mama no homem, mas é raro. Não existe rastreio para o homem, não existe mamografia para o homem, por ser raro.
Por ser raro, não tem, então não tem essa exigência, mas o homem pode, claro, deve fazer, incluir no seu pacote de check-up anual a sua mamografia. Agora, falamos muito, claro, do câncer de mama e estamos no mês próprio para lembrar esse aspecto, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui como mastologista e falar de outras patologias que envolvem a mama. Essa glândula que tem essa importância, né, pela questão da amamentação, mas é também uma área erótica, feminina, faz parte também da questão do ser da mulher, né, do corpo. A mulher atrai também através da sua mama, mas é preciso ter cuidado com ela, né?
Não, com certeza. A mama é um órgão reprodutor. A gente fala da mama. A mama é muito importante para a autoimagem, né? A questão da importância de ter um autocuidado, né? Então, as mulheres precisam se tocar, precisam se conhecer. Porque não existe só o câncer de mama. Existem outros nódulos, existe a dor mamária, existem outras alterações que podem surgir na mama e que não necessariamente seja um câncer, né? Então, a gente tem que lembrar disso, a mulher tem que se tocar, tem que se conhecer, tem que procurar seu ginecologista, né, fazer seus exames de forma regular, para que a gente possa, né, detectar alguma alteração e ser tratado. Então, não necessariamente um nódulo é um câncer.
Agora, quais são os fatores de risco? Tem muita mulher que pergunta, mas por que comigo? Não tinha ninguém na minha família e que teve câncer, falando no caso do câncer e também dos nódulos, aqueles que são benignos. Mas por que aparece? Isso. Por que comigo?
Então, né, o câncer de mama tem dois tipos. Eu vou falar de uma forma mais sucinta, mas assim, a grande maioria dos casos é adquirido ao longo da vida. Então, 95% dos casos de câncer de mama são, a gente fala que é adquirido, não é familiar. Então, o ato de sua mãe não ter tido câncer de mama não significa que, na minha família não tem história de câncer de mama, eu estou livre. Não, na verdade, uma minoria dos casos que a gente chama de câncer de mama familiar. Então, 95% dos casos é adquirido ao longo da vida. Existem vários fatores, Patrícia, né? São fatores hormonais, genéticos, ambientais, comportamentais, né? Então, um conjunto desses fatores fazem com que ela determinada célula da mama ela se multiplique de forma anormal e venha a surgir um tumor. Esse tumor, ele pode ter uma linhagem benigna, que é uma proliferação, na verdade, benigna, que são nódulos benignos, que normalmente a gente faz uma biópsia, esclarece que não é nada demais, faz um acompanhamento, ou então ser uma multiplicação, né, desordenada, que seria, na verdade, uma neoplasia maligna. Né? Então, isso, na verdade, o que a gente tem frisado mais é em relação aos hábitos de vida, né? Então, hoje a mulher ela não faz atividade física, ela tem aumento de peso, ela fuma bebida alcoólica em excesso, né? Então, tudo isso, na verdade, pode fazer com que aquela determinada célula e aquela paciente que tem uma suscetibilidade se modifique e provoque uma alteração na mama.
Agora, ainda falando da mama, por que algumas mulheres, né, têm uma mama maior, outra uma mama menor, outras desenvolvem tanto a mama que, inclusive, acabam tendo outros tipos de problema, como problema na coluna, por exemplo, pelo tamanho da mama, que é considerado, talvez, anormal?
Claro, depende muito do biotipo. A mama ela tem um componente gorduroso e ela tem um componente ductal glandular, que é justamente o tecido mamário que nós chamamos de tecido ductal, é o tecido glandular propriamente dito, onde é feita a produção do leite, enfim. Então, Então, existem mulheres que têm um predomínio, né, da parte gordurosa. Então, é aquela mama mais amolecida, é aquela mama geralmente maior, que a gente chama de uma hipertrofia mamária. Ou ela pode ter uma mama menor com pouca gordura, que seria o tecido glandular predominante. Não existe uma causa, porque umas têm, outras não. É claro que o aumento de peso faz com que ela tenha uma mama mais gordurosa, porque você tem um predomínio de tecido gorduroso, né? Mas isso também não é uma regra. Tem mulheres mais velhas, na verdade, que têm uma mama mais densa, com pouca gordura, porque existe uma substituição dessa mama ao longo da vida da mulher. A parte glandular, ela vai envelhecendo e vai ficando gordurosa. Então, por isso que a gente fala que a mamografia, né, a partir dos 40, 50 anos, ela tem uma maior sensibilidade, porque essa mama ela está se transformando, ela está se modificando com o predomínio de gordura. E quanto mais gordura, melhor a gente consegue visualizar as alterações na mamografia.
Gente, olha, estou batendo papo com a mastologista Narjara Monteiro, já convidando aí as nossas ouvintes, mulheres, nesse segundo bloco, a também interagirem com a gente, formulando suas perguntas, enviadas pelo 3328-7666, por telefone aqui direto no nosso programa, ou pelo WhatsApp. Já estamos recebendo algumas aí da Creuza, também das nossas ouvintes lá de Brotas, de Paripe, da Ana. Vamos então ouvir o quadro. Hoje, quinta-feira, é dia também do Saúde Animal, falando hoje sobre neurologia. Será que os animais também podem ter problemas neurológicos? Enquanto você liga para a gente e encaminha a sua pergunta, e já, depois do quadro, vamos responder às demandas dos ouvintes. Voltamos já.
Saúde Animal.
Meu nome é Felipe Purcell, eu sou médico veterinário especializado em neurologia de cães e gatos. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as doenças que afetam o sistema nervoso. Sim, eles têm problemas no sistema nervoso. E são problemas muito comuns, semelhantes aos que nós temos. É possível presenciar em cães e gatos, por exemplo, convulsão, sinais de hérnia de disco, e tudo isso é passível de apresentação e interpretação dos seus donos. A gente chama dono o pai, né? Já que a gente cuida deles hoje como se fossem filhos. Então, se seu filho canino, seu filho felino estiver apresentando sinais como crises convulsivas, tremores generalizados, ou tremores focais, alteração repentina de comportamento, como ficar agressivo ou muito dócil de repente, sonolência, todas essas questões podem estar relacionadas a doenças no sistema nervoso. É muito comum também, principalmente em cães de pequeno porte, que a gente costuma chamar de raça toy, a presença da hérnia de disco. Seria pinçamento de raízes nervosas e o tecido medular, da medula espinhal, que a gente chama, que é essa parte nervosa dentro da coluna vertebral. E aí, a presença de dor e dificuldade de caminhar vai ser muito evidente. Então, se o seu cão está muito quieto, sem querer comer, e ao pegar no colo ele dá um gritinho, pode ser presença de pinçamento de tecido nervoso, porém, disso. Aquelas mudanças repentinas de hábitos, fazer xixi fora do lugar, ou morder as pessoas de forma espontânea, sem nenhum motivo aparente, também pode ser início de sinais de distúrbios de comportamento. Então fique sempre bem atento e procure o veterinário de sua confiança para que, caso seja necessário, ele encaminhe para o especialista. Um grande abraço a todos.
Ok, então se você também tem alguma dúvida sobre saúde animal, quinta-feira é o dia do nosso quadro, em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Se não ficou muito claro para você aqui, hoje aí o áudio, né, Ivan, um pouquinho aí para você, vai lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br, saúde animal, tem lá para você especialmente esse conteúdo, tá bom? Voltando aqui o nosso bate-papo em estúdio sobre problemas na mama, câncer de mama, ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Quem fala?
Neuza.
Oi, Neuza. Sua dúvida?
Oi, tudo bem, Patrícia?
Tudo bem. Qual a sua dúvida?
Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora. Doutora, vai fazer 2 meses que minha filha fez uma cirurgia de estética, né, nos seios. Tirou cada um peito 300 gramas e outro tirou 400 gramas.
Sim.
Então, o que era maior ficou menor e o que era menor ficou maior, mas está bem.
Tá.
Só que ela vai fazer 2 meses, eu estava lá em Salvador, então eu fiquei adoentada. Então ela está fazendo os trabalhos e ela já está dirigindo o carro. Eu acho isso um absurdo.
Tá.
O que a senhora acha para eu dizer falar para ela?
Beleza, fica ouvindo aí pelo rádio, outro ouvinte na linha, bom dia. Quem fala? Oi, Maria.
Bom dia.
Bom dia, sua pergunta, meu bem.
Olha, a minha pergunta, eu gostaria de saber se tem algum lugar assim que está fazendo exame de mama, porque aqui na UNEB teve, mas eu não estava aqui, quando eu cheguei já tinha acabado.
Ok.
E outra coisa que eu quero saber também, por quê? Que falam tanto de exame de mama e tal, e fala, mas quando a gente vai fazer esse exame, tem um protetor que é obrigatório colocar nas mulheres para proteger a tireoide, né? Tem esse protetor e ninguém coloca. Quando a gente vai, que a gente pede a ela, cadê o protetor que bota no pescoço?
Sim.
Ah, não tem, tá em fato, aquela coisa. Quer dizer, a gente está fazendo exame de mama e está se arriscando na tireoide.
Vamos saber se isso mesmo procede? Vou aproveitar essa última pergunta. Onde fazer? Porque a Ana também está perguntando pelo WhatsApp. Não, não a Ana, mas a nossa ouvinte, Creuza, pergunta onde fazer o exame. Onde é que está sendo feito, doutora?
Então, né, na rede SUS, o CICAN, que é o Centro Estadual de Oncologia do Estado, está oferecendo esses exames, né, na mamografia, então teria que se dirigir lá ao CICAN ou ligar. E o Hospital X Maltese também oferece esses exames, a mamografia, né, que seria o primeiro exame, né, pela rede SUS. Existem outros hospitais, mas eu acredito que a rede maior seja através do CICAN e do Aristides, né?
Então, aí, para você, Neila e a Creuza, que perguntaram onde fazer, CICAN, Aristides Maltese, também na rede privada, para quem tem aí os seus convênios. A pergunta da Eleni, fiz uma mamografia no ano passado, deu normal, precisa fazer esse ano?
Precisa fazer, com certeza. A partir de 40 anos de idade, toda mulher deve fazer a mamografia justamente para detectar alterações no início. Né? Então, o fato de você não sentir nada e o fato de ter dado normal no passado não lhe impede que você tenha alguma coisa no ano seguinte. Então, a partir de 40 anos, toda mulher deve fazer sua mamografia.
A Juscelice, lá do bairro de Brotas, está se queixando de muita dor na mama direita. O que, é que ela pode, às vezes, não pode nem tocar? Dor é indicação de algo mais sério?
Então, a dor mamária normalmente não está associada a nenhuma neoplasia maligna da mama, mas tem que ser visto por um ginecologista e um mastologista. A dor mamária normalmente é associada ao estímulo hormonal mesmo, né? Então, tem que ser feito os exames para a gente avaliar, para ver se tem alguma alteração cística, né? Nódulos benignos que podem justificar a dor, não necessariamente ser uma coisa maligna, né?
Enfim. As duas perguntas que ficaram no ar, questão da cirurgia. Fez uma cirurgia estética para aumento e diminuição da mama. E com quanto tempo essa pessoa já pode voltar às suas atividades normais?
Então, eu acho que essa pergunta poderia ser melhor respondida por um cirurgião plástico, né? Sim. Mas assim, a cirurgia de redução, né, para hipertrofia mamária, chama de mamoplastia redutora, né? Realmente nunca fica idêntico, porque as nossas mamas não são idênticas, né? Nossa mama sempre uma é maior do que a outra. Então, a redução, ela na verdade é para diminuir, né, esse tecido mamário. Normalmente, com um mês, a paciente já pode voltar às suas atividades, mas depende muito do que ela faz, né? Mas eu acho que em torno de 30 dias é um tempo razoável.
Para esclarecer a dúvida da ouvinte e de todos, né? Proteção para a tireoide na hora de fazer a mamografia.
Então, isso, na verdade, é muito questionável, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, inclusive, já tem uma postura de que isso não é necessário. A quantidade de radiação, né, que é feita durante a mamografia é muito pequena, de modo que isso não interfere na tireoide. Então, não é obrigado você ter o protetor de tireoide. Já tem vários estudos mostrando isso, né? O que acontece é que, muitas vezes, a paciente faz muitas mamografias durante o ano, né? Então, a gente sabe que uma quantidade de radiação muito grande, muitos exames repetidos, não é saudável. Isso pode, eventualmente, causar alguma alteração. Mas a tireoide em si não existe, na verdade, né? O fato, não é obrigado você ter o protetor, porque a radiação é muito pequena.
Criança pode ter câncer de mama, a Ana está preocupada com a filha dela de 10 anos, que tem uma pedrinha, aí dá para comentar as duas coisas.
Não, criança não. Isso é o botãozinho mamário dela, né, que está, na verdade, se desenvolvendo. Inclusive, não é bom nem ficar mexendo, nem fazer nenhum tipo de procedimento, porque ela está no desenvolvimento da mama dela. Então, o câncer de mama em criança é extremamente raro, na verdade.
E quando acontece no menino, aquela dor mamária, aquela pedrinha, que incomoda mais o menino, porque às vezes fica até um pouco mais saliente a mama, e o menino fica, claro, às vezes sofre até bullying.
Então, isso aí já é a ginecomastia, né? Na verdade, que é o aumento da mama no homem. O homem também tem produção hormonal. É claro que quando existe um desequilíbrio hormonal, aí faz com que essa mama aumente um pouco. Mas, na grande maioria das vezes, há uma redução ao longo da vida.
Ouvinte anônima, tem um cisto nas duas mamas. Gostaria de saber, cisto dói?
Dói muito. Na verdade, o cisto é uma patologia benigna, não tem associação com câncer de mama.
Outro ouvinte, faço reposição há alguns anos, qual o perigo para o câncer de mama?
Então, a reposição hormonal, né, com a chegada da menopausa, traz vários inconvenientes, né? Então, a reposição hormonal aumenta a densidade mamária e já tem estudos mostrando que o uso consecutivo por 5 anos já aumenta o risco para o câncer de mama, né? Então, a reposição hormonal ela tem que ser muito bem prescrita e vigiada.
E acompanhar também aí, né? Sempre. Quanto tempo para ir ao mastologista? Uma vez ao ano?
Então, uma vez ao ano. Pelo menos uma vez por ano. A depender se ela tiver alguma alteração que precise ser acompanhada a cada 6 meses.
A Cláudia, para finalizar, tive uma ferida, não entendi aí. Nos seios, posso desenvolver alguma doença?
Então, o ferimento na mama pode ser diversas coisas. Pode ser uma inflamação, né? Um processo alérgico e até uma neoplasia, um câncer. Então, o ideal é que você procure seu mastologista para te examinar, né? E para te avaliar direitinho.
Gente, o Hospital Aristides Maltese é referência na área de atendimento, prevenção ao câncer, né? Todo tipo de câncer, não só o câncer de mama. Aqui no estado da Bahia, referência 100% SUS. Outras unidades também, que a Najara faz parte, o SICAM, por exemplo, e toda a rede pública e privada à disposição das nossas mulheres. A gente quer agradecer a presença da Najara Monteiro, que trouxe esses esclarecimentos. Obrigada.
Ah, obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Tenham uma ótima semana. É um prazer estar aqui.
Ótimo, então obrigada por contar com a sua companhia. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã falando sobre AVC, tá? Chamando a sua atenção para esse também problema muito importante que precisa ser cuidado. Beijo grande, até amanhã, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.